palavra a ser compartilhada está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus. A palavra central aqui é Jesus, a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Ele é um homem? É Deus? Nós vemos frequentemente perguntas dessa natureza e afirmações diversas sobre Jesus. O apóstolo João, no capítulo 1, ele deixa muito claro quem é Jesus. No princípio era o Verbo, a palavra criadora, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glórias a Deus. Poucos versículos neste primeiro capítulo de João, falando sobre quem é Jesus. Jesus, acima de tudo, é a palavra criadora, presente lá na criação de tudo e de todos. Jesus, ele está presente desde os tempos eternos em tudo que Deus Pai faz. E hoje o seu Espírito habita em nós, a sua igreja. Jesus veio como homem para salvar os pecadores. Se eu me reconheço pecador, Jesus é o meu salvador. Quem não se reconhece pecador, nega Jesus salvador. E o anjo anunciou, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Ele salvará o Paulino e põe o teu nome dos seus pecados. Ele salva cada um de nós dos nossos pecados. Salvar é libertar, é livramento do pecado e da morte. Tanto que Jesus quer dizer, o Senhor salva. Glórias a Deus, porque Jesus é o nosso Salvador. É da palavra grega que vem a palavra Jesus. E também temos no mesmo sentido em hebraico e aramaico, Yeshua. Que também Josué quer dizer a mesma coisa que Jesus. O Senhor salva. Por isso que o anjo do Senhor anunciou que deveria ser dado o nome ao nosso Salvador e Redentor de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por isso que o seu nome é Jesus, o nome do nosso Salvador é Jesus, porque só ele nos salva do pecado que mata, mata fisicamente e mata espiritualmente. Jesus. Quem é Jesus? Já sabemos um pouquinho, mas nós conhecemos mesmo Jesus através de experiências pessoais do nosso dia a dia. Convivendo com Jesus, convivendo com a sua igreja, convivendo com a sua palavra, com seus ensinamentos, andando no poder do Espírito que Ele dá a nós, o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele é o Rei Eterno, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E Ele tem uma proposta para nós. Quem nele crê não é julgado. Assim afirma a palavra. Então, o nosso escape é crer. É sermos crentes. Crente é um substantivo derivado do verbo crer. Este versículo afirma: quem nele crê não é julgado. Ele afirma que quem é crente nos ensinamentos de Jesus e obedece aos ensinamentos do Senhor Jesus não é condenado, não é julgado. A ordem é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo. Vejam bem a nossa experiência com Deus. Nós cremos e fomos batizados? Obedecemos e continuamos obedecendo? Então, somos salvos. E nós precisamos estar indo e conduzindo pessoas a este mesmo processo que estamos passando. Aí outras pessoas vão sendo salvas. Quem, porém, não crer, será condenado. Quem, porém, não crer, será condenado. O incrédulo será condenado. Então, nós precisamos estar atentos na pessoa do Senhor Jesus. Quem nele crê, não é julgado. E nós precisamos crer. Crer é um verbo que exprime ação. Se eu sou crente, então eu estou na ação de viver conforme Deus manda, conforme Jesus manda na vida diária. Eu creio no Senhor Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, na Sua Palavra. Então eu faço conforme eles querem e não conforme eu quero. Agora, se eu creio em mim, eu sou crente ateu. Eu creio no poder humano. Nós precisamos ser crente no Senhor Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, na Sua Palavra. Aí sim. Esses dias eu respondi para uma pessoa incrédula, que afirmava ser crente também, eu disse: ser crente implica em obedecer a quem você crê. Obedecer às normas daquela pessoa a quem você afirma crer. Aí mudou o assunto. Então, nós precisamos crer. E aí, nós estamos libertos da condenação. Deus enviou seu Filho Jesus para salvar todos os pecadores arrependidos. E o pecador arrependido, então, está liberto da condenação eterna e recebe a vida eterna. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Todos quantos o receberam, todos os que creem na salvação de Deus através do Senhor Jesus, Deus faz seus filhos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E só no sangue libertador do Senhor Jesus que nós somos feitos filhos de Deus. Jesus, Ele nos dá esta condição, se crermos. Aí nós não somos julgados, não somos condenados. Mas tem a ordem contrária. Quem nele não crê, já está julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Os incrédulos. A igreja aparente é formada por todos aqueles que se dizem ser crentes, que vão a um local de reunião e ali afirmam ser crentes. Mas a igreja verdadeira é formada por crentes verdadeiros, independente de denominação, independente de placa. Quem nele não crê já está julgado. Então, dentro da igreja aparente, tem muitas pessoas que já estão julgadas, porque são incrédulas. São como as cinco virgens imprudentes. Elas, juntas com as virgens prudentes, eram iguais. Aparentemente, eram 10 virgens prudentes. Mas só 5 eram prudentes. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos essas virgens imprudentes na igreja aparente. Porque quem nele não crê já está julgado. Quem deixa de fazer conforme Deus manda, as 5 virgens deixaram de levar o óleo da unção para suas vidas. Óleo que acendia a luz nas suas vidas. Por isso elas caíram em condenação, ficaram fora. Então nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos sem a unção de Deus, mesmo se dizendo ser igreja. Jesus e o próprio Deus Todo-Poderoso não condenam a ninguém. As próprias pessoas que condenam a si mesmas. Jesus não veio para julgar. Deus não mandou Jesus para julgar, ele mandou para salvar. Quem nele não crê já está julgado. As pessoas estão se condenando. É o direito que as pessoas têm, o livre-arbítrio. Quererem a salvação ou quererem a condenação. Por isso que a palavra afirma que o que não crê já está julgado. Crer implica em obedecer as regras da comunidade a que pertencemos. Nós somos pertencentes à comunidade Família de Deus. Nós somos a Família de Deus. Então nós precisamos obedecer as ordens da chefia, do general, e marchar conforme ele manda. E as ordens são muito claras na sua palavra, a Bíblia. Senão, nós já estamos julgados. A incredulidade mata. Quem nele não crê já está julgado. Então a incredulidade mata. A incredulidade é um veneno mortífero. A incredulidade é lançar a corda da forca no seu próprio pescoço. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A incredulidade mata. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não haja nenhuma raiz de incredulidade na nossa vida. Eu continuo afirmando, com base na Bíblia, que é imensamente mais fácil ser crente do que ser incrédulo. O crente tem a paz de Cristo, ao passo que o incrédulo resta-lhe a desgraça aqui na terra e na eternidade. Então, eu prefiro estar na primeira parte deste versículo. Quem nele crê não é julgado. Eu quero sempre estar nesta parte. Crer sempre e obedecer para não ser julgado. Porque se eu cair na incredulidade, eu já estou julgado. Já estou condenado, já estou na desgraça. Então eu quero andar na graça. Por isso eu tenho que ser sempre crente. Crente implica em ser obediente a Deus, ao que Ele manda. Jesus, Ele veio para nos fazer crentes. E glórias a Deus, porque Ele nos ensina com tanta clareza isto. Nós precisamos apenas andar na simplicidade de sermos crentes. E aí temos vida abundante, vida feliz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz. É a luz que ilumina as nossas vidas. E Ele ordenou que também sejamos luz. Mateus 5, 14 a 16, Ele diz, vós sois a luz do mundo. E Ele esclarece daí que a luz é para ficar no local de destaque. Você não põe a lâmpada lá debaixo da escrivaninha, debaixo da mesa, debaixo da cadeira. Você põe a lâmpada no teto para iluminar, para que tudo se torne manifesto na sua presença. E ele diz que nós devemos ser assim. Com a nossa presença, as trevas se dissipam, porque a luz de Jesus está em nós. Jesus é a luz do mundo. A luz incomoda as trevas. A luz incomoda quem está nas trevas. Mas quem está na luz quer mais luz, quer ser mais luz. Quem é crente, puxando para a prática, então quer ser cada vez mais crente, deve ser cada vez mais crente, eliminando toda e qualquer incredulidade que possa haver na sua alma. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da minha vida. Eu estou sendo, por ser Jesus a luz da minha vida, estou sendo luz para o mundo. E ele afirma, quem pratica o mal ama as trevas. Versículo 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Se olharmos no literal, hoje existem multidões de pessoas com vida noturna, e durante o dia se escondem nos interiores de suas casas. Agora, trazendo no sentido espiritual, quem está fazendo coisa errada, quem ama as trevas, foge da palavra de Deus, foge da comunhão com a igreja, foge dos conselhos da palavra de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que o mundo. E é muito sutil isso. Outra vez, lembrando das 10 virgens, as 5 virgens imprudentes que estavam lá, elas não amavam mais ao Senhor, amavam mais ao mundo, por isso eram imprudentes, mas estavam lá na igreja aparente. Ele está falando isto para nós, os crentes, não está falando para os incrédulos. Então nós precisamos tomar cuidado para que a incredulidade não se aninhe na nossa alma, no nosso entendimento, mas que nós queiramos sempre ter muita luz de Jesus e sermos condutores da luz de Jesus por onde passarmos. E aí toda a incredulidade vai embora. Aí nós ficamos crentes, cada vez mais crentes. Isso é poderoso. Eu gosto muito de ser crente. É muito prático ser crente. É desastroso ser incrédulo. Toda vez que nós caímos na incredulidade, literalmente, batemos a cara no muro. Literalmente, trombamos em tudo. Agora, quando somos crentes, andamos na direção da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, o nosso caminho é certo. Ele pode ser meio estreito, mas não há erro. Porque o Senhor vai à frente. A luz de Jesus está ali presente. E ele afirma que quem pratica a verdade ama o Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu amo o Senhor Jesus, amo a Deus. A nossa prática que vai determinar se de fato as palavras conferem. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O versículo 21 do capítulo 3. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Você quer ser luz? Pratique cada vez mais a verdade. E mais Jesus está bem juntinho de você. É isso que ele está dizendo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem é a luz? O Senhor Jesus. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós precisamos, então, estar atentos para praticarmos a verdade. Se não praticarmos a verdade, há trevas. E quem é o pai da mentira? Satanás, João 8:44. Então nós precisamos andar no Pai das Luzes e não no Pai da Mentira. No Pai das Luzes, a verdade. No Pai da Mentira, a destruição. Porque ele é mentiroso e homicida. Nós precisamos estar bem firmados na luz de Jesus. Como estarmos bem firmados na luz de Jesus? Comunhão com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja. Oração constante. Colocando em prática a verdade. Quanto mais praticamos a verdade, mais luz de Jesus na nossa vida. Tanto para o nosso interior, como também irradia do nosso interior. Nós somos verdadeiros holofotes da luz de Jesus. Durante a noite, se você observar no céu acima dos aeroportos, você vê aqueles canhões de luz passeando no céu. São sinalizadores para guiar. O Senhor Jesus irradia luz na nossa vida e nós devemos também espalhar luz, verdadeiros canhões de luz por onde passamos. Porque andamos na verdade, porque praticamos a verdade. Quem não pratica a verdade é trevas e leva trevas por onde passa. Leva destruição por onde passa. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Ele salva o seu povo dos pecados deles. Ele ilumina a vida daqueles que nele creem. E assim nós não somos julgados, não somos condenados. Por isso que eu sou crente. Porque eu sei quem é Jesus na minha vida. Eu faço de forma que agrada a Jesus. Assim deve afirmar cada pessoa que recebe a salvação. Eu sou crente por isso. Porque Jesus é o meu Salvador. Porque eu faço conforme Ele manda. Porque a minha vida tem sido uma bênção nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou em condenação, porque eu ando na verdade. Eu ando na luz de Jesus. É tão simples. Agora, se cair no caminho errado, aí há trevas. E os estragos aparecem. Tristezas, dissabores, fracassos, condenação. Para você, quem é Jesus? Lá no teu íntimo. Nós precisamos ter bem definido isso aí. Você crê e obedece de verdade ao Senhor Jesus? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós agora. Não seja crente aparente como aquelas cinco virgens imprudentes. Seja crente de verdade como as virgens prudentes, que estão com a reserva do óleo da unção para uma vida abundante, para uma vida com autoridade no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Jesus é a luz do mundo. Você é a luz do mundo? Se nós ouvirmos essa pergunta do Espírito Santo para nós a toda hora, nós vamos ser mais vigilantes. Você está sendo luz aonde está agora? No mercado, no trabalho, na escola, andando de ônibus, andando de carro. Você está sendo luz dentro da sua casa? Você está sendo luz? Você tem andado na luz de Jesus? O Espírito Santo questiona isso para nós. Porque nós fomos alvo do grande amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos ser crentes para termos a vida eterna. Não de vez em quando, tempo integral. Crente deve ser de tempo integral. Deus é Deus de tempo integral. Ele se dispõe a estar na nossa presença, a ser o nosso Salvador, tempo integral. Não é algumas vezes. Por isso nós devemos obedecer integralmente à palavra de Deus. E aí nós estaremos entendendo bem quem é Jesus. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Palavras do Senhor Jesus. Então nós precisamos buscar ser amigos do Senhor Jesus, fazendo o que Ele manda. Tudo o que Ele manda, não aquilo que convém. E glórias a Deus, porque Deus nos amou de um jeito muito especial que mandou Seu Filho para nos tirar das trevas. para nos libertar do império das trevas e nos transformar em luz para o mundo. A missão da igreja é ser luz. Mas, infelizmente, hoje parece que está meio confusa essa missão. Tem muita pessoa achando que ser crente é dar um jeitinho, manobrar algumas coisas. Eu sou do tempo que quando eu chegava num lugar e dizia que era crente, as portas se abriam. Hoje, é meio perigoso, conforme o lugar, dizer que é crente, porque os crentes se tornaram pessoas suspeitas. Por quê? Por causa dos falsos crentes. A pessoa do pastor hoje se tornou uma pessoa suspeita. Por quê? Por causa dos falsos pastores. Mas não é por isso que eu devo me esconder, porque eu sou chamado para ser luz. A igreja é chamada para ser luz. Porque o Senhor Jesus é luz e nos deu essa missão de sermos luz do mundo, iluminarmos este mundo que jaz no maligno, que está nas trevas. E assim haverá salvação. Quando Deus criou o mundo, Ele disse: haja luz aonde nós passarmos, porque ali vai estar Jesus, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Glórias a Deus.